Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Boa tarde, está no ar a segunda edição do União é Notícia. Hoje é segunda-feira de maio de 2017. Estamos no outono brasileiro. Temperatura 18 graus, umidade relativa do ar 63%. Ventos a 3 km por hora, nível do Rio Iguaçu às 11 horas, 1,68 m. Apresentação, Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica e mesa de som, Gilson J. Júnior. Unidade móvel, Ricardo Silveira. Reportagens, Vanessa Stenzel e Jair Piloto ou Nunes. Departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro. Supervisão e gerência, Andrews Batista. Direção-geral, Kaique Agostini. União é notícia, segunda edição, um oferecimento de Erwin Larsen. Tudo para sua construção, Omni, crédito e financiamento e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora a 13 horas, a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Temperaturas baixas nesta manhã em várias regiões do estado, com valores próximos aos 5 graus em algumas cidades, como General Carneiro, Lapa, Guarapuava, Palmas e Inácio Martins, por exemplo. No noroeste, aumento de nuvens e chuvas mantiveram as temperaturas mais elevadas. Para hoje à tarde, poucas nuvens, também à noite com poucas nuvens, a máxima hoje deve chegar aos 20 graus. Amanhã, poucas nuvens, mínima de 7, máxima de 19 graus. Quarta-feira, mínima de 11, máxima de 17 graus, com pancadas de chuvas isoladas à tarde. Na quinta-feira, mínima de 12, máxima de 16, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à tarde e à noite. Já na sexta-feira, mínima de 13, máxima de 18, com pancadas de chuvas e trovoadas.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, 6 minutos. Governo começa a semana com mais uma ofensiva em busca de apoio para a aprovação da reforma da Previdência. 9 pessoas de uma mesma família passaram mal com sinais de envenenamento durante o almoço do Dia das Mães na Grande Recife. Homem tem 45% do corpo queimado em um acidente de trabalho em Santa Catarina. Criança de 5 anos morre após um incêndio em uma casa no norte do Paraná. Você vai acompanhar a cobertura completa do desabamento de um prédio na madrugada de ontem em União da Vitória. Polícia Militar de União da Vitória evita possível suicídio de adolescente em União da Vitória.
União é notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 7 minutos. Boa tarde, Carla.
Muito boa tarde, Álvaro. Boa tarde, ouvintes. E a partir de agora é hora de informação.
O governo começa a semana com mais uma ofensiva em busca de apoio para a aprovação da reforma da Previdência.
O presidente Michel Temer fará afagos aos prefeitos e à bancada ruralista, que dos 220 votos na Câmara dos Deputados.
O Palácio do Planalto vai dar sinal verde para a mudança na distribuição do Imposto sobre Serviços, o ISS, incidente sobre operações com cartões de crédito, débito e leasing.
Além disso, o governo vai permitir o parcelamento de débitos dos municípios com a Previdência.
No caso do ISS, a ideia é mudar a cobrança do tributo da origem para o destino.
Isso acaba colocando recursos no caixa de mais municípios, uma vez que hoje o pagamento é concentrado na sede dos administradores de cartões.
Técnicos do governo explicaram que hoje um operador com sede em São Paulo, por exemplo, recolhe todo o ISS para a prefeitura paulistana.
Assim, ao mudar a cobrança do tributo para o destino, o governo permite que o recolhimento seja pulverizado por mais cidades, aumentando o apoio dos prefeitos à reforma.
Em outra frente, Temer deve assinar ainda hoje uma medida provisória que contempla a bancada ruralista e que deve reduzir a alíquota de contribuição dos produtores para a Seguridade Social de 2,3% sobre a Receita Bruta para 1,5%.
Ela vai substituir o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, que será batizado com outro nome e entrará em vigor a partir de janeiro de 2018.
Para quem tem dúvidas atrasadas, aliás, para quem tem dívidas atrasadas com o FUNRURAL, o governo pretende fazer um programa de parcelamento que prevê o pagamento dos débitos em 180 meses, com perdão de juros e de 25% de multa.
A alíquota de contribuição será mantida em 2,3% enquanto as dívidas são quitadas.
Segundo integrantes da bancada rural, o parcelamento só deve começar depois que o Supremo Tribunal Federal publicar o acórdão e a ata de uma decisão tomada este ano, no qual entendeu que a cobrança do Fundo Rural é constitucional.
A decisão da corte tem repercussão geral sobre 15 mil processos que estavam suspensos aguardando o posicionamento.
A arrecadação do ISS no destino chegou a ser aprovada pelo Congresso e incluída no projeto de lei complementar, que fixou uma alíquota mínima de 2% para o tributo e ampliou a lista de serviços tributáveis.
O item acabou sendo vetado em dezembro por Temer.
A intenção agora é liberar a base para votar pela derrubada do veto, que desagradou a integrante do PMDB, sobretudo os autores da emenda, deputados Gildo Rocha e Soraya Santos.
O governo chegou a propor aos prefeitos a apresentação de um projeto complementar que mudaria a cobrança do ISS da origem para o destino. Isso revertaria o veto.
No entanto, a Confederação Nacional dos Municípios não aceitou, alegando que haveria uma demora para que a mudança fosse implementada.
Assim, o caminho foi derrubar o veto.
Temer também baterá hoje o martelo sobre o prazo de parcelamento das dívidas previdenciárias dos prefeitos.
A Confederação Nacional dos Municípios propôs que o prazo ficasse em 240 meses, mas o Ministério da Fazenda defende que ele seja de 180 meses.
Ainda em defesa da reforma, o governo intensifica esta semana a ação partidária para convencer os principais partidos da base, PMDB, PSDB, DEM, PP, PR e PRB, a fecharem posição em torno da proposta de emenda à Constituição, o PEC.
A intenção é anunciar um fechamento de questão conjunta nos próximos dias.
Isso significa que vem votar contra a orientação das executivas nacionais dos partidos, pode ser punido.
O Planalto avalia que o fechamento da questão é fundamental para votar com segurança a reforma no plenário da Câmara dos Deputados, entre o fim de maio e início de junho.
O governo está apertando o cerco e seus aliados nas redes sociais, monitorando tudo que os parlamentares dizem a respeito da proposta.
Para o Palácio do Planalto, não basta se comprometer internamente em apoio a mudanças.
Meio-dia, 12 minutos.
Depois de avançar no setor de saneamento, a venda de distribuidoras estaduais de gás natural é o novo alvo do programa de desestatização do BNDES.
O banco já tem sinalização de 7 estados interessados em vender integral ou parcialmente suas participações nas empresas, entre eles a de Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
O objetivo é elevar a capacidade de investimento das companhias para expandir a malha de dutos e atingir novos clientes, além de levantar recursos esparados no momento em que se atravessa uma crise geral fiscal.
A previsão é fazer os leilões no terceiro trimestre de 2018.
Hoje, com exceção de 2 distribuidoras no Rio e 2 em São Paulo, as demais 22 distribuidoras no país têm controle estatal. Na maior parte delas, os governos estaduais detêm 51% das ações com direito a voto.
O restante ou está nas mãos de Gás Petro, ou está dividido entre ela e sócios minoritários privados.
A própria Mitsui, além de participação via Gás Petro, está presente diretamente em algumas distribuidoras.
Para especialistas, a entrada de novos investidores privados nas distribuidoras pode ajudar a massificar o consumo de gás natural no Brasil, ainda muito reduzido, com vantagens para os consumidores.
O gás naturalizado é realidade em apenas 440 dos 5.770 municípios brasileiros, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas. empresas distribuidoras de gás canalizado.
O gás canalizado está presente em apenas 3 milhões de residências, de um universo de 68 milhões de domicílios no país.
Aonde ele não chega, é preciso recorrer ao gás de botijão ou a lenha, por exemplo, para esquentar comida.
Meio-dia, 13 minutos, um ótimo almoço para você.
O Senado deve concluir nessa semana a análise da proposta de emenda à Constituição que acaba com a prerrogativa de foro para autoridades nos casos de prática de crimes comuns, como roubo e corrupção.
O texto precisa ser votado em segundo turno antes de ser enviado para a Câmara.
No fim de abril, os senadores aprovaram a proposta em primeiro turno por 75 votos a favor e nenhum contrário.
Pela lei em vigor, políticos, senadores, deputados federais e ministros têm direito a ser investigados e julgados apenas no Supremo Tribunal Federal.
No caso dos governadores, o foro é o Superior Tribunal de Justiça.
Prefeitos, por sua vez, são julgados por tribunais de justiça nos estados.
Pela proposta, as autoridades deverão ser julgadas pela primeira instância no estado onde o eventual crime tiver ocorrido e não mais em tribunais superiores.
O projeto estabelece uma exceção para os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.
Ainda no Senado, o plenário amanhã, uma sessão de debates sobre a reforma trabalhista. Foram convidados o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, sindicalistas e especialistas.
O projeto foi aprovado na Câmara no final de abril.
Entre outros pontos, a reforma estabelece regras para que acordos entre empresários e representantes dos trabalhadores passem a ter força de lei, o chamado negociado sobre o legislado.
Na Câmara, a semana será dedicada à análise de projetos que represados pendentes de votação.
Na última semana, por exemplo, o plenário principal da Casa não apreciou nenhum projeto na quarta-feira, dia 10, dia em que as atenções dos deputados estavam voltadas à Comissão Especial da Reforma da Previdência.
A proposta com alterações nas regras da aposentadoria está pronta para ir a plenário, mas o texto ainda não está na pauta.
Membros da base aliada avaliam que o debate sobre o projeto ainda precisa amadurecer para garantir a aprovação do texto.
Por se tratar de uma mudança na Constituição, a proposta precisa de apoio de pelo menos 308 dos 513 deputados.
Enquanto a Previdência não entra em votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, informou que vai alongar os trabalhos nesta semana.
Estão previstas sessões deliberativas de hoje até quinta-feira.
Os deputados vão se dedicar à análise de 9 medidas provisórias.
Uma delas prorroga o programa Seguro Emprego, que autoriza empresas a reduzirem o salário e a carga horária de funcionários em até 30%.
Nesses casos, o governo repassa ao trabalhador o equivalente à metade da perda salarial.
Também deve ser votada a MP que autorizou o comércio a cobrar preços diferentes de quem paga com cartão de crédito ou com dinheiro.
Por se tratar de medida provisória, a regra já está valendo, mas o projeto precisa do aval da Câmara e do Senado.
Maia disse que também quer colocar em votação um projeto que regulariza incentivos fiscais concedidos por estados a empresas sem o aval do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS.
A proposta autoriza os estados a terem os incentivos por até 15 anos.
Também na pauta da Câmara pode ser votado um projeto que agiliza procedimentos de destituição de uma criança do poder familiar e de adoção de crianças e adolescentes.
Um dos pontos do texto reduz o prazo que o Ministério Público tem para encaminhar um pedido de destituição familiar de uma criança, podendo ser dispensada a realização de estudos complementares se, por exemplo, houver suspeita de agressão física contra o jovem.
Amanhã, a CPI da FUNAI e do INCRA deve votar o relatório final do deputado Nilson Leitão.
O parecer, com quase 3.400 páginas, sugere indiciamento de mais de 100 pessoas, além de propor a criação de um órgão para substituir a FUNAI.
Meio-dia, 17 minutos.
9 pessoas de uma mesma família passaram mal ontem, com sinais de envenenamento, durante o almoço do Dia das Mães no município de Camaragibe, na Grande Recife.
Segundo a polícia, o principal suspeito é de que o ex-namorado de uma das vítimas teria misturado um produto para matar ratos, conhecido como chumbinho, ao tempero colorau que foi utilizado na preparação dos alimentos.
3 as vítimas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento, UPA, de Torrões, e 5 foram levadas à UPA de Caxangá, ambas na zona oeste de Recife.
Uma jovem está internada no hospital de restauração no Derby, na área central da capital.
O crime ocorreu no bairro do Timbi, em Camaragibe.
De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas é uma mulher de 20 anos, que haveria terminado um relacionamento com o suspeito, que não aceitou a separação.
No sábado, dia 13, o homem foi à casa da família tentando reatar o namoro.
Ele pediu à jovem que colocasse adquiridos no celular dele. Na ausência da mulher, poderia ter acesso à cozinha da residência.
A polícia encontrou vestígios de um material preto no colorau e, por isso, existe a suspeita da presença de chumbinho.
A jovem que terminou o relacionamento com o suspeito teria preparado os alimentos durante a noite.
Ela passou mal logo depois, sendo levada ao Hospital da Restauração na região central de Recife.
A família não associou o caso à comida.
Assim, ontem o alimento voltou a ser consumido durante o almoço do Dia das Mães.
A comida provocou a morte do gato da família.
O cadáver do animal vai servir como fonte de investigação e coleta de provas para o Instituto de Criminalística.
Segundo a Polícia Civil, diligências estão sendo feitas para prender o suspeito, além de exames toxicológicos para confirmar o tipo de veneno utilizado no crime.
Além da jovem que está no hospital, 5 pessoas foram levadas à UPA de Caxangá e 3 delas tiveram que ser entubadas.
As 3 pessoas que foram levadas à UPA dos Torrões passaram a noite em observação e devem ser liberadas ainda hoje.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde das demais pessoas.
Meio-dia, 20 minutos.
E o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, negou o pedido do Ministério Público Federal e da defesa do ex-presidente Lula para ouvir mais testemunhas na ação penal do Triplex no Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato, antes da fase das alegações finais.
A decisão foi publicada no Sistema Eletrônico da Justiça Federal por volta das 5 horas e 30 minutos de hoje.
Sobre o pedido da defesa, Moro argumentou que faltou identificação completa como nome e endereço das testemunhas.
Moro afirmou sobre a solicitação do Ministério Público Federal que já ouviu muitos depoimentos sobre o apartamento Triplex e sobre a reforma dele, não sendo necessários novos a esse respeito.
O processo investiga se o ex-presidente Lula, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, recebeu quase 4 milhões de reais em propina de forma dissimulada da empreiteira OAS.
Em troca, a empresa seria beneficiada em contratos com a Petrobras.
Na mesma decisão, Sérgio Moro marcou os prazos para as alegações finais.
A acusação terá até o dia 2 de junho e a Petrobras tem até o dia 6 de junho para se manifestar.
Já as defesas poderão apresentar as conclusões até o dia 20 de junho.
Os advogados de Lula também haviam pedido para o Ministério Público Federal esclarecer o status das negociações de acordo de colaboração com José Léo Pinheiro e Agenor Franklin Magalhães Medeiros e os beneficiários oferecidos, como consta no despacho do juiz federal.
Moro consentiu a este pedido da defesa do ex-presidente.
Léo Pinheiro e Agenor Franklin Magalhães Medeiros eram ligados à OAS, ex-presidente e ex-executivo, respectivamente.
Os dois já foram condenados pela Operação Lava Jato.
Meio-dia, 21 minutos.
3 pessoas morreram e 30 ficaram feridas após uma colisão entre um ônibus e uma carreta na BR-265 de Barbacena, no Campo das Vertentes, por volta das 16 horas de ontem.
A ocorrência ainda está em aberto porque os 2 homens e a mulher que morreram ainda não foram identificados.
A expectativa é que a identificação ocorra hoje no Instituto Médico Legal de Barbacena, para onde os corpos foram encaminhados.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da carreta com a placa de Arcos, Minas Gerais, que estava carregada com cimento a granel, contou que perdeu o freio quando estava descendo o trecho de serra. Não conseguiu fazer a curva e invadiu a contramão.
Ainda segundo o condutor da carreta, o motorista do ônibus que saiu às 15 horas de São João do Rei, com destino a Barbacena, tentou desviar, mas houve a batida na lateral.
O ônibus e a carreta tombaram à margem da rodovia, na altura do quilômetro 214.
O corpo de bombeiros informou que alguns passageiros foram resgatados porque ficaram presos às ferragens.
Segundo a PMR, dos 38 ocupantes do ônibus, 3 tiveram ferimentos graves e 27 ferimentos leves.
Eles foram socorridos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Prefeitura de Barbacena para o Hospital Regional em Barbacena.
O motorista da carreta não teve ferimentos.
Quando o registro de evento de defesa social do caso for concluído, será enviado para a Delegacia de Trânsito de Barbacena, segundo a Polícia Rodoviária.
Meio-dia, 23 minutos, um ótimo almoço para você.
E um homem teve 45% do corpo queimado em um acidente de trabalho na tarde de ontem em Brusque, no Vale do Itajaí.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele alimentava a caldeira de uma fábrica têxtil quando o fogo se espalhou por parte da frente do seu corpo.
O sargento Marcos Antônio Santos disse que o operário botava um pedaço de algodão ou pano com óleo diesel ou querosene dentro da caldeira.
A suspeita dos bombeiros é de que a roupa dele tenha sido molhada também por esses combustíveis e por isso a chama se propagou.
Ele teve o rosto, peito, braços e partes íntimas atingidas pelo fogo.
Segundo os militares, o acidente ocorreu às 16 horas e o trabalhador de 48 anos foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo 3 de Blumenau, também no Vale do Itajaí.
Os médicos que compõem a equipe sedaram a vítima, a entubaram e conduziram ao Hospital Santa Isabel de Blumenau.
O hospital não repassou informações sobre o estado de saúde do homem.
Nenhum representante da fábrica foi localizado para comentar a ocorrência até a publicação desta notícia.
Um idoso de 70 anos caiu do telhado de uma tinturaria também em Brusque, às 15 horas de ontem.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador foi encontrado caído de barriga para baixo sobre uma máquina de secar roupas.
Ele é funcionário terceirizado pela empresa e dava manutenção na cobertura do estabelecimento, de acordo com a corporação.
Segundo os militares, o trabalhador foi levado ao Hospital Azambuja, em Brusque.
Meio-dia, 24 minutos.
Uma criança de 5 anos morreu na madrugada de ontem após um incêndio em uma casa em Apucarana, no norte do Paraná.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe de policiais chegou ao local ao ouvir gritos de pedido de socorro dos moradores da residência incendiada.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e, por uma janela do imóvel, um adolescente e uma mulher foram retirados do imóvel com queimaduras graves.
Logo após serem socorridas, as vítimas contaram que havia mais uma pessoa na casa, mas a porta estava trancada com uma corrente e um cadeado.
Os policiais tiveram que atirar no cadeado para quebrá-lo, porque não conseguiram arrombar a porta.
A PM e alguns vizinhos tentaram chegar até o cômodo onde estava a criança, mas somente com a chegada dos bombeiros é que foi possível extinguir o fogo e chegar até onde estava o corpo da criança.
O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Apucarana.
As duas vítimas com ferimentos graves foram levadas a um hospital de Apucarana.
Meio-dia mais 25 minutos.
A última.
Ninguém acertou os 6 números do concurso 1930 da Mega Sena sorteados no sábado em Mato Grosso.
O prêmio estimado para o próximo concurso é de 24 milhões.
A quina saiu para 50 apostas e cada uma delas dá um prêmio de R$ 41.471.
Outros 4.712 bilhetes acertaram a quadra e ficarão com R$ 628 cada.
Confira as dezenas sorteadas. 4, 17, 18, 37, 52, 56. Repetindo, 4, 17, 18, 37, 52 e 56.
Meio-dia, 26 minutos, vem aí nossos comerciais. Daqui a pouquinho tem as locais na sequência.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho. Tudo sem entrada. Centrífuga de roupas Inova, R$ 233 ou 10 vezes no cartão sem juros. Forno elétrico Fischer Grill, R$ 449 ou 10 vezes no cartão sem juros. Cama Box Spumax Casal, R$ 559 ou 10 vezes no cartão sem juros. Bicicleta Polo 18 marchas, R$ 449 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante. Não tem crise, tem preços baixos.
Quer realizar seus planos, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar, porque o MEC acaba de lançar o Mediatek, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública. Sim,
os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, 10 a mais que em 2016, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação, esse é o caminho.
Ministério da Educação, Governo Federal.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos e com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de meio milhão. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais estão desde agora no União é Notícia.
Meio-dia, 28 minutos. João Vitor Bandeira Ribeiro, 8 anos, se recupera do trauma vivido no dia 22 de março deste ano. Com a ajuda dos familiares e amigos, ele já consegue sorrir, mesmo com a face comprimida diante dos curativos espalhados pelo rosto e pelo corpo.
Joãozinho, como é conhecido no distrito de São Cristóvão, em União da Vitória, apresentou cerca de 30% do corpo com queimaduras de terceiro grau após atear fogo com álcool líquido.
Em razão disso, a família de Joãozinho necessita da ajuda da comunidade para o tratamento do garoto, que não é barato. Ele estava internado no Hospital Evangélico em Curitiba.
Adriele Barossi, mãe do menino, organizou um bingo beneficente para custear as despesas médicas. O evento aconteceu na tarde deste domingo, dia 14, às 15 horas, no Centro Comunitário da Sagrada Família, em União da Vitória.
Quem mais comemorou a realização do evento foi o próprio Joãozinho. Ele estava na cidade para rever os familiares e participar do bingo, que incentiva a continuidade do seu tratamento.
No dia 22 de março, Joãozinho havia saído para brincar com o irmão Pedro, próximo ao Rio Iguaçu, quando pegaram um litro de álcool e atearam fogo. Foi um grande susto. A brincadeira terminou muito mal. As chamas se voltaram contra Joãozinho.
Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, o SBQ, em torno de 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras por ano no Brasil, sendo que destas, 2/3 são crianças. A principal causa deste tipo de acidentes em crianças de até 6 anos ainda é o contato com água fervente. Mas após essa idade, as substâncias inflamáveis, como o álcool líquido, que mais causam queimaduras em contato com o fogo. Segundo a SBQ, acidentes com o álcool líquido causam 45 mil casos de queimaduras em crianças a cada ano no Brasil. Meio-dia, 30 minutos. Foi implantado na manhã desta segunda-feira o programa Rede de Segurança Escolar em Porto União. A cerimônia aconteceu na Secretaria de Educação, contando com a presença dos diretores da rede municipal e estadual de ensino.
Criado pela Polícia Militar de Santa Catarina, o objetivo é o de tornar o ambiente escolar ainda mais seguro para alunos e professores.
O programa deverá ser aplicado já nos próximos dias, com a coordenação de 2 policiais militares em um primeiro momento, sendo o cabo Alvarenga e a soldado Assunção.
A Secretaria de Educação de Porto União, professor Aldair Melitz, comenta a parceria com o programa. Vamos ouvi-la.
Realmente é da maior importância porque nós educamos. Na realidade, a educação deve vir de casa e nós nas escolas continuamos essa educação e ensinamos os nossos alunos, mas nós precisamos do reforço da polícia para disciplinar esses alunos no trânsito. O pedestre tem as suas razões, tem com certeza, mas eles também precisam aprender a respeitar. Dentro dos ônibus escolares, nós temos uma frota grande de ônibus e nem sempre eles usam o cinto de segurança. Eles não conseguem entender que essa segurança é para eles, que uma freada do ônibus pode prejudicar uma criança que está sem o cinto. E com a ajuda dos militares, dentro dos ônibus, dentro das escolas, fazendo palestra, em especial conscientizando os pais dos nossos alunos, é que nós vamos conseguir alguma coisa. Eu tenho certeza, eu acredito na educação, entendo que a educação não é a propulsora e que é com a educação que nós vamos melhorar o nosso município.
União é notícia.
Nossa reportagem também conversou com a Soldado Assunção sobre a implantação do Rede de Segurança Escolar. Vamos ouvir.
Esse projeto é um projeto novo que foi implementado pela Polícia Militar e ele vem para auxiliar, né, os professores, os diretores a trabalhar no, digamos assim, nos problemas, né, nos alunos, na questão da violência, na questão das agressões, ameaças, e vem trabalhar de uma maneira de forma de prevenção para estar aproximando o policial militar da comunidade escolar como um educador policial militar para contribuir na prevenção em todos os focos assim, de crimes. Vai ser aplicado na maneira de visitas escolares, diariamente, de segunda a sexta-feira, a gente vai estar fazendo essas visitas escolares, vamos estar agendando os horários para fazer as palestras, as campanhas e reuniões com os professores. Os pais são o principal foco, né? Que às vezes a criança vai para a escola, ela está passando um determinado problema e o professor não sabe, né? A direção, o pedagogo não tem a ciência. Então o que a gente vem? Vem trabalhar com os pais, com a família, com o conselho tutelar, com toda com vários órgãos para melhorar, trazer mais benefícios para a comunidade escolar.
União é notícia.
E o programa tende a somar com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o PROERD, já desenvolvido há tempos aqui no município. Os policiais militares fortalecerão o canal de comunicação 190 que deve ser utilizado para as ocorrências. Meio-dia, 33 minutos.
A Polícia Militar de Porto União também está engajada com as ações do Maio Amarelo.
A campanha nacional intende conscientizar os motoristas para a redução imediata de acidentes de trânsito. Quem traz as informações é o Tenente Benzi.
Exato, a preocupação com todas as questões relativas ao trânsito, ela tem que ser um carro-chefe aí de inclusive da parte de educação, tá? O cidadão ainda não percebe que o veículo ele pode ser uma arma, tá? Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 40 mil mortes no trânsito, tá? É um número alarmante, é um número muito preocupante e as pessoas tratam o trânsito ainda de forma amadora, né? O cidadão ele se propõe a ir lá fazer a carteira de habilitação, estuda, se dedica, aprende como funciona e depois quando ele propriamente vai dirigir, ele acha que não tem mais que fazer aquilo que ele aprendeu a fazer. E isso demonstra um certo amadorismo, né? Uma falta de responsabilidade do condutor. Aqui em Porto União a gente tem uma fiscalização de trânsito muito severa, muito rígida, tá? E isso traz um resultado que é a redução imediata, tá, do número de acidentes de trânsito. Nos últimos 3 anos nós vimos um decréscimo muito grande do número de acidentes de trânsito, tá? No último ano nós tivemos um decréscimo muito grande de casos de embriaguez ao volante, tá? E isso é decorrência aí de uma fiscalização e também da parte educativa. Além da fiscalização de trânsito propriamente dita, nós fazemos ações educativas, tá? Volta e meia a gente consegue algum parceiro, por exemplo, a OAB ou propriamente escolas, e é feito panfletagem. Nós temos aí o nosso Facebook, onde são colocadas dicas de segurança, para que a população aceite que o trânsito é um risco, tá? E nós temos que andar de uma forma educada e pacífica no trânsito.
União é notícia.
Meio-dia, 36 minutos, o CREA vai vistoriar o prédio que desabou em União da Vitória.
Após a prestação de socorro pelos bombeiros de União da Vitória e a adoção de medidas emergenciais, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, também tomará as medidas que lhe competem com relação ao desabamento do prédio de 5 andares que estava em construção pela empresa Roque Edgar Story e Companhia Limitada, na rua Frei Policarpo, número 919, no bairro São Bernardo, em União da Vitória. O sinistro ocorreu por volta das 3h30 da madrugada de domingo.
De acordo com a responsável pela parte administrativa do CREA, Escritório de União da Vitória, Rosane Leão Barbosa, o gerente do conselho com sede em Ponta Grossa, Tiago Giraldo Nalim, já está em viagem e após o almoço estará no município. Junto da um fiscal que virá de Ponta Grossa ou Curitiba, faça uma vistoria nos escombros do local.
Rosane comenta que perante o CREA não há irregularidades na documentação do prédio de responsabilidade da construtora Roque Edgar Story e Companhia Limitada. A real causa do acontecimento somente deverá ser apurada mediante perícia técnica. Meio-dia, 36 minutos.
Dia D de vacinação contra a gripe movimenta o Vale do Iguaçu.
As unidades de saúde ficaram abertas até as 16 17 horas, conforme explica Roberta, agente de saúde do posto de saúde Padre Santo Mário Grazioto 2, do bairro Nossa Senhora da Salete, em São Cristóvão. Vamos ouvi-la.
Para atender as crianças que estão na faixa etária, que é de 6 meses a 4 anos e 11 meses, antes de completar 5, para aproveitarem hoje as mães que trabalham, trazer as crianças, os nossos idosos, as pessoas com doenças crônicas, né, hipertenso, diabético, quem tem síndrome, os transplantados, problemas respiratórios, os cardíacos. Aproveitar essa oportunidade hoje aí para quem, né, trabalha durante a semana, as gestantes, as que ganharam bebês, né?
Tem gente perguntando, dói para tomar a vacina ou é tranquilo?
Dizer que não dói é brincadeira, porque vai levar uma picadinha, né? Mas faz parte e tem que se imunizar, porque evita mais problemas lá pra frente. Tá vindo, tá tranquilo o movimento, tá vindo, o pessoal pode vir que não tá tendo fila, né? Bem sossegado.
União é notícia.
A expectativa é imunizar, até o próximo dia 26, cerca de 90% das 54,2 milhões de pessoas que estão no público-alvo da campanha. Ao todo, 36 escolas foram equipadas para vacinar quase 240 mil pessoas. Meio-dia, 38 minutos. No dia 13, a Igreja Católica comemora os 100 anos de aparição de Nossa Senhora de Fátima. Na ocasião, na pequena Fátima, em Portugal, três crianças viram a santa. Eles relataram com a emoção o que presenciaram, fato que ficou ainda mais compreendido a partir de outras manifestações da Virgem para outros e maiores grupos.
Em União da Vitória, a paróquia que leva o nome da santa, a única da diocese, teve programação especial para o final de semana. Na verdade, a comemoração começou ainda no dia 5, com a realização da novena em homenagem à santa. No sábado, ocorreu uma procissão luminosa na Praça dos Expedicionários até a igreja, missa com o bispo diocesano e jantar italiano.
Nossa Senhora de Fátima e Orima tejem na cidade de Fátima, uma cidade de Portugal, onde três meninos, Lúcia de Jesus Santos, de 10 anos, e seus primos Francisco Martos, de 9, e Jacinta Martos, de 7, tiveram a visão de Nossa Senhora. Isso foi em 1917. 7 aparições de Nossa Senhora aos três meninos, sempre no dia 13 de cada mês. A primeira foi em 13 de maio. Lúcia via e conversava com Nossa Senhora de Fátima. Francisco só via e não ouvia os diálogos. Jacinta via e ouvia, mas não falou com Nossa Senhora de Fátima. Meio-dia, 40 minutos. Dois sinos antigos foram roubados da igreja da comunidade de Barreiros, no interior de União da Vitória. A igreja está sendo restaurada e ninguém tem nenhuma informação sobre os sinos.
A Polícia Civil de União da Vitória está investigando o furto. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou um pedido pelas redes sociais. Acabamos de receber informação da comunidade que roubaram estes dois sinos da igreja de Barreiros, em União da Vitória. Por favor, nos ajudem. A igreja é centenária e estamos atuando para restaurar. E agora é isso. Por favor, divulguem.
Segundo as informações da comunidade de Barreiros, os sinos foram furtados de quinta, dia 11, para sexta, dia 12. A igrejinha da colônia Barreiros está completando seu centenário neste ano. E por esse motivo, os próprios moradores trabalham para a recuperação e estrutura da igreja. Em um dos trabalhos em destaque era a recuperação dos dois sinos.
Então, qualquer informação pode ser levada a conhecimento da Polícia Militar no 190 ou da Polícia Civil aqui de União da Vitória, telefone 3521-3500. Repetindo, 3521-3500. Agora meio-dia, mais 41 minutos.
Acontece a partir de hoje a Semana de Comunicação. O evento é organizado pelos cursos de Comunicação Social do Centro Universitário de União da Vitória, UniUV, e é aberto para acadêmicos, egressos e comunidade em geral.
De acordo com o coordenador do curso de jornalismo, Ednei Vassuaschi, a proposta da Semana da Comunicação visa proporcionar aos acadêmicos uma proximidade maior com os profissionais consagrados no mercado de trabalho. Vamos ouvi-lo.
Começa hoje a nossa semana de comunicação, esse evento que já é tradicional, né, na Uniuv. Esse ano a gente tem palestras bem ecléticas, a ideia é justamente essa, trazer assuntos bem ecléticos para que os nossos acadêmicos consigam aproveitar ao máximo. A abertura hoje é com o Buddy Di Stefano, da agência 433, vai falar aí sobre cases de sucesso da agência dele. Amanhã tem um bate-papo com eles da Uniuv, são 4 ex-alunos nossos que vão falar aí sobre as experiências deles no mercado de trabalho, trocar experiências com os nossos acadêmicos. Aí na quarta a gente tem a Giovana Leal Dalla Corte, ela vai falar sobre a mídia, que para ela vai muito bem, o tema da palestra dela é mídia vai muito bem, obrigada, e vai falar aí sobre a experiência dela no grupo de mídia de Curitiba, que é onde ela trabalha. Na quinta vem a Malu Barreto, que é do Beto Carreiro World, ela é responsável pelo marketing do parque, vai falar sobre os desafios da comunicação corporativa integrada. E na sexta a gente tem a grata surpresa de estar recebendo o Sandro Dal Piccolo, ele que é editor, apresentador do Paraná TV, segunda edição da TV Paranaense, e ele vai falar sobre um tema bem interessante, que é o jornalismo solidário. Então são 5 momentos bem diferentes, né, que a gente vai ter ao longo dessa semana, são bem interessantes. Eu aproveito para convidar aí toda a comunidade que tem interesse em assistir também, está convidado, o evento é aberto ao público.
União Potência.
Meio-dia, 43 minutos. O salário médio do jovem paranaense sobe 30,5% e é o terceiro maior do país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, do IBGE, e foram compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES. Novas informações agora com o repórter Gustavo Vaz.
O salário médio do jovem do Paraná subiu 30,5% entre 2009 e 2015, considerando a variação real, acima da inflação, e passou da quinta para a terceira colocação no país. A remuneração média dos trabalhadores com idades entre 16 e 24 anos aumentou de R$ 621,00 em 2009 para R$ 1.186,00 em 2015. Os dados são da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e foram compilados pelo IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. O aumento salarial dos jovens paranaenses é superior à média nacional, que variou 19,6% e passou de R$ 539,00 para R$ 944,00 no período. O estado fica atrás apenas de Santa Catarina e do Distrito Federal neste quesito. O diretor-presidente do IPADES, Júlio Suzuki, explica que o salário mínimo regional mais alto que o nacional e as políticas de industrialização do governo do estado estão entre os motivos que elevam a renda do jovem paranaense.
O estado do Paraná apresenta uma condição do mercado de trabalho mais favorável que o Brasil, e isso tem se refletido em termos de rendimento, inclusive dos rendimentos para o extrato mais jovem da população. Paraná, no ranking dos salários médios dos jovens do Brasil, avançou da quinta colocação para a terceira colocação no período 2009-2015, inclusive ultrapassando grandes economias regionais como São Paulo e Rio de Janeiro.
Júlio Suzuki destaca que o Programa Estadual de Atração de Investimentos Paraná Competitivo, que incentiva que as empresas contratem jovens aprendizes, ajudou nesse resultado.
Os dois principais fatores explicativos do forte avanço do Paraná em termos de salário médio dos jovens diz respeito ao Programa Paraná Competitivo, que propiciou um adensamento da base produtiva paranaense muito significativo nos últimos anos, e também a política de salário mínimo regional. O Estado do Paraná dispõe de uma política de piso regional própria, que inclusive garante maiores valores ao trabalhador paranaense.
A indústria é o setor que mais remunera jovens, com média salarial de R$ 1.355,00, incluindo a da construção civil. Os setores de serviço, com salário médio de R$ 1.157,00, e do comércio, com R$ 1.119,00, vêm na sequência. Por último, está a agricultura, com remuneração média de R$ 809,00. Gustavo Vaz, do Paraná.
União é notícia.
Meio-dia, 46 minutos. Conheça os avanços da pesquisa agropecuária em Santa Catarina. Vamos a Florianópolis com as informações com o repórter Mauro Meurer.
Conversamos com Luiz Antônio Paladini, que é o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da pesquisa. Ele fala sobre os avanços da pesquisa agropecuária aqui em Santa Catarina.
As nossas estações experimentais, elas estão distribuídas de acordo com as condições climáticas e até mesmo de solos em todo o estado de Santa Catarina. Do oeste para o litoral, nós temos as estações experimentais em Chapecó, em Canoinhas, Caçador, Videira, Campos Novos, Lages, São Joaquim, Ituporanga, Uruçanga, Itajaí. E aqui na região de Florianópolis nós temos três centros, um de estudos climáticos, que é o CIRAM, outro que é dos estudos da aquicultura e pesca, que chama-se SEDAP, e um dos estudos econômicos, que é o CEPA.
Bem, e quais são os principais programas na área de pesquisa? Quais são as principais culturas trabalhadas pela IPAGRE, Luiz Antônio Paladini?
Neste relatório, nós estamos aqui apresentando todo o nosso projeto de pesquisa dentro da IPAGRE. São 186 projetos de pesquisa e dentro deles 199 experimentos distribuídos em todos esses centros especializados e nas estações experimentais. E por região nós temos assim a fruticultura, tanto a temperada quanto a tropical, onde que nós trabalhamos com maçã, uva, banana, frutas e caroço. Essas são as principais. A olericultura, nós trabalhamos com tomate, cebola, alho, mandioca, hortaliças em gerais. A pecuária, com pastagem e a produção de leite. A aquicultura e pesca, nós dividimos em duas. A de água doce, com tilápia, carpa e jundiá, e a maricultura, com ostras e mexilhões. O programa de grãos, trabalhamos com arroz irrigado, milho, feijão, trigo e outras atividades relacionadas a grãos. E também temos o programa que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, onde nós trabalhamos principalmente com a agrometeorologia, previsão de tempo, previsão de doenças e riscos para a sociedade em geral como um todo.
Bem, Luiz Antônio Paladini, em todas essas culturas, muitos desafios da pesquisa, por exemplo, controle de pragas e doenças, manejo do solo, como é que a IPAGRE trabalha isso?
Nossos programas, eles são montados principalmente pela cadeia produtiva e as diferentes áreas de trabalho. Por exemplo, na maçã, nós trabalhamos com as doenças, pragas, manejo da cultura como um todo, a parte de nutrição e fertilidade, a pós-colheita, as análises laboratoriais. E isso se estende também para as outras culturas como a uva, a banana, frutas de caroço, tomate, cebola, alho, mandioca, arroz, milho, feijão. Então nós temos uma rede de profissionais que trabalham especializados pela sua formação e dentro daquilo que nós estabelecemos como gargalos, como prioridade dentro de cada uma dessas cadeias produtivas do estado de Santa Catarina.
Você ouviu a entrevista com Luiz Antônio Paladini, diretor da IPAGRE na área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Lembrando que só este ano a IPAGRE já lançou dois novos materiais, um cultivar de arroz irrigado chamado Miura, em fevereiro, e um novo cultivar de cebola, o Vale Sul, que foi lançado no mês de março.
União é notícia.
Meio-dia mais 49 minutos e o Paraná tem 5 cidades entre as 50 melhores para envelhecer. Cianorte, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco e União da Vitória. Para mais informações, vamos ouvir a vez o repórter Gustavo Vaz.
Cianorte, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco e União da Vitória estão entre as 50 melhores cidades para envelhecer no Brasil. Estudo do Instituto de Longevidade Mongeral, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, aponta que essas cidades apresentam as 7 principais variáveis positivas de qualidade de vida para quem tem mais de 60 anos, que são cuidados de saúde, bem-estar, finanças, habitação, educação e trabalho, cultura e engajamento e indicadores gerais. O levantamento analisou os 348 municípios brasileiros que têm entre 50 mil e 100 mil habitantes com condições suficientes para figurar entre as boas opções longe das grandes cidades. Para o presidente do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Júlio Suzuki Júnior, a pesquisa mostra o perfil municipalista do estado.
A melhor condição dos idosos nos municípios paranaenses, ela deriva, inclusive, da política de descentralização promovida pelo governo estadual, favorecendo e privilegiando as políticas locais aos idosos.
O presidente do IPADES avalia ainda que o bom resultado do Paraná no ranking evidencia os serviços, obras, ações e programas oferecidos às cidades paranaenses.
Ao transferir recursos crescentes aos municípios, o estado do Paraná garante melhores condições de prestação de serviços. Serviços esses que deverão ser cada vez mais acentuados e concentrados nos idosos por conta do natural envelhecimento da população.
Cada variável, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade, tem o peso estabelecido com base nas principais necessidades da população dessa faixa etária. Gustavo Vaz, do Paraná.
União é notícia.
Meio-dia, 52 minutos. Boa tarde para você. Nível do Rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 1,70 m. Temperatura na casa dos 20 graus. Vem aí nossos comerciais, na sequência tem Segurança Pública com Jair Nunes, o piloto.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho, tudo sem entrada. Fogão Mônaco Inox Atlas 5 bocas de R$ 965 por R$ 649 ou 10 vezes no cartão sem juros. Mesa com 6 cadeiras mais buffet bar de R$ 1.329 por R$ 1.299 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão 4 bocas cooktop Atlas de R$ 699 por R$ 320 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirão tem crise, tem preços baixos.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$ 2.000 por semana. Um prêmio de R$ 50.000 por mês é o grande prêmio final de R$500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Meio-dia, 54 minutos. Vamos agora à nossa segurança pública. Boa tarde, Jair Nunes.
Então, boa tarde, Álvaro. Boa tarde, amigos da Rádio União. Estamos aqui, então, com as informações das últimas 24 horas. E vejam que... Vamos entrar nessa história do prédio que desabou ontem. E algumas considerações precisam ser feitas, porque vivemos um momento interessante da nossa democracia global. E que isso se confunde muitas vezes com irresponsabilidade. Bom, com relação ao fato do prédio, realmente, o prédio com 5 blocos... desabou na madrugada de ontem lá na rua Frei Policarpo 919, bairro São Bernardo, em Urana Vitória. O prédio estava em construção e, segundo os vizinhos, um barulho forte foi ouvido no local. Quando saíram para a rua para ver o que tinha acontecido, encontraram já então o prédio em ruínas. O Corpo de Bombeiros de Urana Vitória foi acionado e o pessoal da Polícia Civil também. Havia uma dúvida se poderia ou não haver pessoa ou pessoas nessa construção. Boatos, sempre os boatos davam conta de que moradores de rua passavam a noite naquele local. Outro boato diz que havia um guardião tomando conta da construção. A Defesa Civil de União da Vitória decidiu ontem às 10h30 que seriam removidos os escombros do prédio para se certificar de que não havia ninguém no local no momento do desabamento. O Fábio Beng, secretário de obras de Urana Vitória, disse que se só poderia afirmar mesmo depois do trabalho. O trânsito no local foi interditado, e aliás, até amanhã de hoje estava interditado. trabalho está sendo feito desde ontem. Nenhum responsável pela construção foi encontrado no local, no momento da nossa reportagem. E os bombeiros devem... aliás, explicaram hoje de que não vão emitir nota nenhuma. Eles foram lá para ver se tinha sobrevivente mesmo. E que essa situação, levando do porquê o prédio caiu, compete ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Um profissional lá de Ponta Grossa e um de Curitiba devem se encontrar daqui a pouco, às 13h30, no local do acidente, para que façam os levantamentos necessários. Dito isso, a gente parte para o outro lado da notícia, a outra face da informação. Que a gente falava em irresponsabilidade, porque gente que não tem nada a ver com cobertura jornalística nessa cidade e que posa de jornalismo, aproveitam esses momentos de trágicos ou pitorescos para aparecer. Então surgiram teorias das mais variadas, das mais incríveis, e com falta de respeito às pessoas envolvidas. Então é preciso saber separar o que é uma informação creditada de um repórter, de um jornalista, do que se escreve na porcaria do Facebook ou nesses blogs. Ou mesmo no Zap. Porque vou te contar. O que escreveram de besteira da manhã de ontem até o dia de hoje é uma coisa absurda. Parece que União da Vitória e Porteirão são a terra da fofoca. Fofoca você sabe que não tem começo, nem meio, nem fim. Nem pé, nem cabeça. Para esclarecer, quem é que vai dizer o porquê que o prédio caiu? O CREA. Quem é que vai emitir um laudo? O CREA. Quem é que vai inspecionar o prédio? Os peritos do CREA. Quem é que foi verificar se tinha gente ou não no prédio? Os bombeiros. Quem é que ajudou na desobstrução do local? A Defesa Civil de União da Vitória. Aí tinha gente que dizia, mas o prédio estava rangendo há 3 semanas. Ué, por que não ligou lá para o engenheiro e não avisou? Outro disse, eu sabia que o prédio ia cair. Por que não acionou a sua bola de cristal e disse para o cidadão, o prédio vai cair. Coloca umas estacas mais que vai cair. Tá muita bobagem, muita besteira. Muita coisa tá além da informação profissional. Por isso que a gente pede crédito sempre para um profissional de verdade da imprensa. Porque ele tem a obrigação, por contrato e por lei, de falar a verdade e não mais do que ele sabe. Jornalista não inventa fatos, não coloca palavras na boca de ninguém. Jornalista relata o fato nu e cru, como ele é. O que sai da notícia, o que as pessoas pensam, está na liberdade de pensar de cada um. Então, mais uma vez, se aproveitaram de um fato que por si só já provoca repercussão, para escrever aquele monte de M na internet. Ficamos assim. É um fenômeno de Vitória? Não. É um fenômeno brasileiro e mundial. Todo mundo que acha que tem uma rede social hoje que replica, se acha jornalista, intelectual, filósofo, antropólogo e por aí afora. Todo mundo entende de tudo, de medicina, de direito, de jornalismo, de matemática e principalmente da vida alheia. É o que mais se lamenta. Então, para buscar a informação correta, procure sempre os sites consagrados da notícia local. Quer um exemplo? Vevale. Está lá as fotos, está lá o texto, sem acusações, sem divagações, para você saber, se informar o que realmente aconteceu. O resto é divagação, é besterol puro. Para terminar aqui, o Ricardo já está chegando com o pessoal de esportes. Seu Volmir Luiz Bolsing, conhecido como Polaco, saiu de casa no sábado, dia 13, pela manhã, com destino a São Mateus do Sul. Ele iria na casa rural lá em São Mateus. Isso por volta das 6h30 da manhã, 15 para 7. e até amanhã de hoje não retornou, não atendeu o celular. Segundo informações extraoficiais de fontes da família, Polaco pode ter sido sequestrado. A polícia do município de Pontal informou que acionou a polícia de sequestro de Curitiba. Um casal supostamente teria sido preso com o carro pertencente ao Volmir, um Palio Weekend. E a mulher que foi presa teria dito que ele estava num cativeiro. No entanto, as informações ainda carecem de ser oficializadas. Ponto. É tudo que podemos contar até o presente momento. 13 horas mais meio minuto, vamos encerrando por aqui, Álvaro. Voltamos amanhã nesse mesmo horário, na sequência tem o Ricardo e a turma do esporte contando tudo para você do início do Campeonato Brasileiro. Um abraço, Álvaro, e boa tarde para você.
Abraço, piloto, um abraço para nossos ouvintes, até amanhã.
Você ouve União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.